Recebemos aqui nos estúdios da CBN o presidente do Instituto do Rim e Hipertensão de Campinas, nefrologista Dr. Marcelo Morelli. Ele vem para falar de um assunto que eu até comentava aqui com ele já, me parece às vezes tão distante, né? Prolongar a vida, como assim, de pessoas que têm doenças crônicas. E o assunto tem sido também motivo de muitos trabalhos e campanhas do Instituto do Rim aqui em Campinas, até por conta de um questionamento sobre a assistência do SUS, dos convênios, em financiar esses tratamentos, incorporando novas tecnologias. Aqui no estado de São Paulo, um novo tipo de tratamento, uma máquina, vamos dizer assim, vamos simplificar, está chegando, mas não é acessível ainda a todos. E aí é que vem todos esses questionamentos. Se é possível, então, implementar novos recursos? Por que as coisas ainda são tão difíceis de acontecer? E nós ajudamos com a divulgação. Doutor Marcelo, obrigado pela sua presença aqui na CBN. Uma boa tarde.
Obrigado, Carolina. Eu queria agradecer mais uma vez o convite da CBN e dar uma boa tarde para os ouvintes da Rádio CBN também.
Primeiro que a gente já conversou sobre as doenças relacionadas ao rim e como elas podem incapacitar a vida de uma pessoa. E a hemodiálise é um tratamento que só de falar o nome muita gente fica desesperado, né, doutor? É realmente um tratamento que assusta quando o diagnóstico chega?
É verdade. Nós temos nos dedicado muitos anos para falar aqui e divulgar junto à CBN sobre a prevenção da doença renal crônica. E talvez esse seja sempre o núcleo, o escopo mais importante de estar fazendo a divulgação. Mas o que chama atenção hoje em dia é justamente a falta de financiamento que nós temos em todas as áreas pertinentes a não só ao atendimento primário, que seria o básico, mas também aos tratamentos principalmente complexos, de alta complexidade, que precisam de mais recursos. E agora, no momento tão delicado que o Brasil está passando, eles acabam se esvaecendo, estão se esgotando esses recursos. E com isso as vidas, nós vamos tendo mortes prematuras, pessoas que poderiam estar vivendo muitos e muitos mais anos e acabam falecendo por falta ou de medicação ou por acesso a esses tratamentos. Você pode ter uma ideia, através das estatísticas de mortalidade, comparando a mortalidade de pessoas que fazem hemodiálise no SUS aqui do Brasil, junto aos países vizinhos da América Latina, e comparando também com a Europa e com os Estados Unidos. Nós temos praticamente o dobro de mortalidade. Então, as pessoas que poderiam estar vivendo 20, 30 anos fazendo esse tipo de tratamento têm a vida abreviada. Preocupa muito, porque a gente sabe que o Brasil hoje em dia está envolto com um drama em relação à corrupção, isso acaba sendo um ralo de dinheiro, e agora essas pessoas que mais precisam ter acesso para poder dar o desfecho, o significado para a vida delas, ver às vezes um neto casar ou constituir uma família e poder tocar a vida adiante, eles acabam tendo sua vida abreviada e não podem se realizar.
Nos últimos tempos, as notícias sobre a falta de medicamentos foram constantes na imprensa, a gente acompanhou aqui. Todo dia tinha um medicamento faltando, tinha uma notícia de um grupo de medicamentos faltando. Esses últimos tempos foram muito difíceis para os doentes crônicos, e tem sido ainda.
É verdade. Fui chamado através da Sociedade Brasileira de Nefrologia, sou diretor do Departamento de Defesa Profissional. Vários grupos já me chamaram para estar divulgando essa falta de medicação, seja na área de transplante. Na área da hemodiálise, nós temos uma distribuição muito errática, ou seja, um mês tem, outro mês não tem. Às vezes, algumas clínicas têm, outras não têm. E isso, para as pessoas que vivem no fio, né, num limite muito tênue entre a vida e a morte, acaba fazendo a diferença tanto na qualidade de vida, mas também na quantidade de vida, na sobrevida.
Esse novo tipo de tratamento, eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor. Como é que ele consegue prolongar a vida de uma pessoa?
Olha, esse tratamento é o que nós temos de última geração em termos de substituição do funcionamento dos rins. Os rins são órgãos vitais, sem eles nós não conseguimos viver. Então, essas máquinas são chamadas de rins artificiais, e o Brasil vem passando por sucessivas modificação dos seus parques de máquinas. A primeira grande, historicamente, a primeira grande modificação foi depois do acidente de Caruaru, que teve uma morte em 1998 por toxinas na água, e então, a partir daquele momento, o ministro ele baixou uma portaria regulamentando o funcionamento das unidades de diálise. Então, obrigando as máquinas a serem computadorizadas. Então, até lá, tudo era feito muito manual. Eu ainda sou da época de ter aprendido na minha residência a fazer as diálises com cálculos matemáticos de pressão, etc. Agora, as máquinas são computadorizadas, elas fazem todos esses cálculos. A grande diferença que nós temos atualmente para essa técnica, que chama de hemodiafiltração, é que elas imitam muito mais a fisiologia renal. Os rins, eles acabam purificando o sangue basicamente por dois sistemas. Um através da convecção, onde o sangue ele é empurrado numa membrana dentro do glomérulo, e aí começa a ter uma filtração através da diferença de pressão que tem através dessa membrana. E isso até então na hemodiálise isso não era utilizado, porque os filtros na hemodiálise tinham poros muito finos. Agora, com a melhoria na qualidade do tratamento da água, então se precisa ter uma água ultra pura, e é isso que também que nós investimos, não só na compra de máquinas, mas em todo o tratamento de água, nós conseguimos, sem a utilização de soro, fazer a filtração do sangue do paciente através dessa fisiologia dupla, através do método de convecção e de difusão, que a hemodiálise mais utilizava, que era da difusão, onde você tem um sangue com muita toxina e ela acabava passando as toxinas para a água que era pura através de uma membrana semipermeável, através da difusão. E agora nós estamos utilizando outro método que chama de convecção. Então, o nome do tratamento é hemodiafiltração. E o resultado é esse que a gente vê na Europa, que é nos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, que é praticamente o dobro da quantidade de vida que a gente vê.
O dobro?
O dobro da quantidade na mortalidade de vida que a gente vê, comparando o Brasil com outra. Claro que você tem outros fatores envolvidos, claro. Mas a promessa, o que a gente está começando, nós estamos na frente, mais uma vez a gente está investindo em tecnologia, incorporando novas tecnologias, sendo pioneiro. Nós somos aqui no estado de São Paulo, tem cinco unidades que já tem, nós somos a sexta ou a sétima unidade que tem. Aqui em Campinas já tem um grupo que também se adiantou em tendo essas máquinas, mas eles também tiveram problema no financiamento do tratamento junto a convênios.
Quer dizer, estão Campinas começa a integrar um grupo pequeno de municípios com um recurso importante e não consegue financiar.
Não consegue financiar esse grupo. Eu fiquei sabendo também, porque sou diretor da defesa profissional, eles foram descredenciados do convênio que eles estavam atuando. E então acaba impactando isso na vida das pessoas, que acabam tendo que entrar com liminares e judicializa a medicina, né? Então, um tratamento que deveria ser incorporado para o dia a dia das pessoas, para poderem viver melhor, acaba sendo mais um motivo de luta e desgaste.
E a gente está falando de pacientes em qualquer idade, né, doutor?
Sim.
Importante dizer isso, porque às vezes as pessoas acham, porque está, vamos prolongar a vida, achando que a gente está falando só de pessoas de idade. Isso porque a gente também fica indignado. Por que que um paciente mais velho não tem o direito de viver mais 10 e até 20 anos, não,
doutor? Exatamente.
Porque tem casos, né? O senhor tem casos no seu consultório.
Nós temos casos na clínica, pacientes já 20 anos fazendo a hemodiálise.
Se desistíssemos dele lá atrás,
não.
Como é que ia ser, né?
Exatamente. A gente não pode desistir. Hoje em dia existe também muita controvérsia no campo da bioética, entre cuidados paliativos e prolongamento da vida, mas a gente tem que entender que a doença renal crônica, de longe, é um tratamento que condena a pessoa à morte. Ela é diferente de vários tipos, por exemplo, de câncer, que tem metástase. Muito pelo contrário, é só um órgão que já não funciona mais e que existe toda uma tecnologia para se substituir e que custa e precisa ser financiado.
Mas eu quero agradecer a participação e parabenizar o senhor, a toda a equipe e todos os profissionais que continuam incentivando e investindo não só nesses recursos, mas também nesse debate que é importante para questionamento até do próprio Sistema Único de Saúde e dos convênios, por que não? Muitos pacientes, a gente tem relatos aqui de pessoas ouvintes que mandam sempre o WhatsApp para a gente reclamando na área da saúde e estão reclamando dos convênios também. Não reclamam só do SUS, não. Então, às vezes, tem direito ou tem que ir lá realmente na justiça questionar, ir na direção do plano, porque o plano não contempla vários tratamentos ou consultas são demoradas. Enfim, o problema está se generalizando aí na área da saúde. Obrigada pela sua participação.
Eu gostaria de agradecer e agradecer também à equipe de enfermagem da Clínica Humanitas, do Instituto do Rim, que está se reciclando, treinando para incorporar essa nova tecnologia. Agradecer também os fabricantes, né, que vem dando on-board esse treinamento para a gente. E agradecer demais a CBN pela oportunidade de estar divulgando e que esse tratamento serve justamente para aqueles pacientes que passam mal na diálise, que têm hipotensão. Essa máquina evita hipotensão, evita aquelas câimbras terríveis, ou seja, aquele paciente que está desadaptado ao tratamento, que já é árduo e acaba sendo muito sintomático, que a pessoa não sai bem. Então, aí está a oportunidade para estar com essa nova oportunidade de tratamento através dessas máquinas de hemodiafiltração.
Doutor Marcelo Morello conversou com a gente, ele que é nefrologista, também presidente do Instituto do Rim e Hipertensão aqui da cidade de Campinas.